Bom, e aí pessoal, estamos ao vivo agora. Hoje a gente vai dar início, né, a esse podcast de programação sobre tecnologia e coisas em geral. E hoje a gente está aqui para conversar com meu amigo, colega de faculdade, né, Fofão.
De trabalho também.
Mais conhecido como Max Denner. Na verdade, o nome dele é Max Denner, né, mas ninguém conhece ele como Max. Enfim. Fofão, gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal.
Olá, senhores. Aqui é o Fofão e eu fui enganado ao pensar que eu conseguiria mudar o mundo com Portugal.
Chegou aquela experiênciazinha de
Ah,
hackear o Facebook do amiguinho de
aquela
Portugal.
é vontade de a pessoa pensar, imaginar que não, eu vou fazer altos programas, altos softwares com Portugal. Só que eu faltei a aula de introdução, o professor falou que não era para isso.
Mas,
É a vida.
é verdade. Mas aí falando assim sobre primeiro contato, né, com programação, a minha foi um pouco fora do Max, porque eu inventei de fazer um curso, que o nome desse curso é o tão famoso IMD, né, que a gente tem aqui na. A gente tem na faculdade de lá em Angico, tem Caicó, só que eu fazia no curso em Caicó. Eu fazia o curso, né, em Caicó, curso de IMD, e eu confesso que foi completamente frustrante. Justamente porque eu entrei, né, no curso do IMD, pensando que eu ia ser um hacker lá da NASA, que eu ia invadir futuramente a NASA e tal. E com isso, acabou que.
Acho que metade do pessoal que entra.
Verdade, verdade. Todo mundo que entra, né, em computação acaba achando que é. Ou acha que é como instalar o Windows, ou acha que é como instalar o Office, formatar o PC.
Mas é, gente. O pessoal que tá vendo isso aqui é realmente coisa de programação, faculdade de informática, de essas coisas, curso técnico, é só para formatar o computador. No máximo, aula de manutenção para você abrir, identificar as peças e fechar e falar: eu sei abrir um computador.
Mas aí, Popô, como é que foi a sua primeira experiência? Como foi que você começou nesse mundo de programação?
Eu entrei. A minha primeira experiência com programação foi porque eu entrei no IF. Eu completei 15 anos, fiz a prova para entrar no IF e tinham três cursos: tinha agroecologia, meio ambiente e informática. Aí eu olhei para agroecologia e meio ambiente, eu olhei e falei assim: cara, eu não quero passar o dia no sol, no meio do mato. Que literalmente eles faziam isso, que tinha aula de campo. Vou fazer informática. Decisão inteligente. Eu falei: não, olha, eu vou fazer informática porque eu vou aprender a fazer jogo. Olha a nóia da criança. Aí a gente foi. Primeiramente, a gente não pagou programação em si, a gente pagava algoritmos primeiro, que você ia entendendo como é que funcionava toda a parte da lógica, e depois eu acho que foi no segundo ano, ou segundo, acho que terceiro bimestre, terceiro para quarto bimestre foi que a gente foi sendo introduzido realmente a programação. Aí a gente começou com o famoso Visual G, Visual, não sei como é que o pessoal chama, que é utilizando Portugal, o português estruturado. E eu me lembro que era um negócio fora do comum. Você pegar, você escrever uma sequência de instruções, colocar na tela do seu computador, chamar seu amiguinho do lado e mostrar: olha aqui, ó, só tá somando dois números e printando na tela. E você se achava o máximo. Hoje a gente era tão feliz. E depois, quando a gente passou, teve um salto muito grande, porque a gente saiu de Portugal para Java, direto. Então a gente saiu de um comando só, que era para escrever na tela, que era o escreva L, para o famoso system.out.println e a mensagem. Eu nunca vi tanto choro e desespero na sala só para digitar um comando.
Meu Deus do céu. A experiência da gente acaba sendo assim, né? Na primeira. E a minha, como eu contei, foi, né, naquele curso lá de Caicó, mas aí desisti. Eu não queria mais saber de computação. Eu pensei, não, isso não é a vida que eu quero pra mim.
Uma coisa que eu acho interessante é que, obviamente, eu só tive uma primeira... Todo mundo só tem uma primeira vez experimentando programação, mas como eu fui monitor de web uma cacetada de tempo, eu vejo o pessoal que realmente foi introduzido sem querer a programação ali em web. Programação web. Porque o pessoal, de alguma forma, passava por programação 2, programação 1 e programação 3 sem ter programado. Não sei como é que o pessoal fazia isso, mas acontece. E eu acho que, sei lá, se pudesse deixar uma dica, é que, tipo, pra quem tá iniciando, você não vai aprender tudo do dia pra noite. Isso é uma coisa que a gente não vai aprender tudo do dia pra noite. Não adianta a gente fazer, sentar, estudar 50 horas de uma só vez e no outro dia e passar 2-3 semanas sem praticar besteira nenhuma, porque você vai esquecer. O fato de você programar muito de uma vez não significa que você vai aprender tudo aquilo que você programou. Então, é uma coisa que eu vi muito acontecendo com o pessoal que estava começando a programar. Você viu também, o pessoal também foi atrás de você para ajuda com web, você sabe, você via.
É porque o pessoal... Tipo, procurando tudo, por última hora, você tem um projeto de de programação para fazer. Só que a galera bota na cabeça, pensa assim, não, eu vi na aula, né, eu vi que foi fácil, agora eu vou deixar pra última hora. Aí, esse período aí de fazer o projeto, acaba não fazendo o projeto, acaba não praticando, quando chega na hora de fazer o projeto, vai atrás das outras pessoas, né, pra tentar aprender de uma noite pro dia, e não tem como, velho. Você tem que estudar, tem que praticar e correr atrás, e atrás de também de outras coisas, porque um grande erro que eu percebo do pessoal é porque, tipo, eles não se prendem ali no que tem na aula e não vai atrás de uma outra solução, procurar uma outra coisa.
Sim, sim.
Sabe? Tentar fazer, nem que seja copiando e colando, ou só lendo um artigo, né, que a gente conhece, o Medium, que é muito viciado, né, muito influenciador para os programadores, porque lá o pessoal que já programa faz um artigo todo explicando como é que você consegue fazer um sistema daquele e tal. Só que, tipo, as pessoas acabam se prendendo muito ao que está na faculdade, né? E acaba não buscando mais e se frustra lá na frente, porque percebe que não aprendeu nada e acaba botando culpa em programação em si, que diz que programação
é difícil e tal. É, tipo, a gente já passou por várias primeiras vezes, porque, querendo ou não, toda vez que a gente muda de linguagem, vai aprender alguma coisa nova, pra gente é a primeira vez que a gente tá mexendo com aquilo, e a gente passa por algumas coisas que a gente passou quando a gente foi iniciado a programação. Então, você ir atrás de exemplos, você... Hoje é bem mais fácil, você tem vários conteúdos no YouTube, até no Medium, apostilas do Kaelon, e demais, e isso facilita muito. Só que uma coisa que eu fico me lembrando nas primeiras aulas que eu tive de programação, o pessoal discutindo o que queria programar, e o pessoal só caía naquele negócio de fazer assim: eu quero programar numa linguagem que seja fácil, ou numa linguagem que seja muito dinheiro, que dê muito dinheiro. E quando a gente vai passando o tempo e aprendendo outras tecnologias, a gente descobre que o que a gente tem que priorizar, pelo menos para mim, é você querer aprender uma linguagem que tem muito conteúdo na internet. Que tem, primeiro, que tem muito mercado, e segundo, que tem muito conteúdo na internet, muita gente falando, porque se você precisa de alguma coisa, você vai achar. Se você está aprendendo uma linguagem que todo mundo está usando e você tem um problema, você não vai ser o primeiro a ter aquele problema. Alguém já teve e alguém já apareceu com a solução para aquilo, e você tem fóruns extremamente ativos daquela linguagem para você trabalhar em cima. E isso eu acho maravilhoso. Eu acho que seria importante para quem está começando a parte de programação agora, você justamente até isso. quero aprender a programar, quero aprender uma linguagem de programação. O que é que eu aprendo primeiro? Ah, eu aprendo Java, eu aprendo Python, aprendo o quê? Aprenda uma linguagem que esteja sendo utilizada fortemente pelo mercado. E que, se, tipo assim, hoje você pode ir no Stack Overflow, você pode fazer a pesquisa e saber quais são as linguagens que têm mais conteúdo de tópico do, né, no negócio de fórum. E você pode se basear naquilo também. Que aí você vai ter mais conteúdo para estudar.
Então, no nosso caso, a gente, né, que nós dois trabalhamos juntos na empresa Júnior, tudo em tecnologia, e a gente passou por uma certa dificuldade logo de início, quando a gente começou a trabalhar, que foi justamente porque na faculdade a gente aprendia, né, tecnologias um pouco mais antigas, e de repente, em um estalar de dedos, a gente ter que aprender tecnologias mais atuais. E isso eu acho que pode ser pode dar uma força também, né? Você pode... Como que eu posso dizer também? Perdi o raciocínio de novo. Entra naquele assunto de procurar alguma tecnologia nova para ir aprendendo, ao invés de se prender.
Sim. Tecnologia nova. Sim. Porque a gente vê isso com agora nos projetos que a gente faz, que todo dia está saindo uma tecnologia nova, independente da linguagem que você estiver trabalhando, a não ser que seja COBOL, aí realmente está morto. Mas isso melhora. O que é que a gente percebeu? Quando a gente aprende as coisas na faculdade, a gente aprende de um jeito bem... Eu não vou dizer que é antigo, eu vou dizer que é padrão. Só que o jeito padrão que a gente tem de programar é aquele jeito que, para você fazer duas coisas no sistema, você tem que programar 50, 60 linhas de código. Então, a gente tem que... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. A gente é forçado, quando a gente vai para o mercado de trabalho, aprender uma tecnologia nova para você reduzir a quantidade de coisa que você precisa fazer. Não reduzir a quantidade de coisa, mas reduzir a quantidade de esforço necessário para você fazer uma determinada função do seu sistema. E a gente viu que isso poupa tempo, poupa dinheiro e poupa estresse da gente. Obviamente, tipo assim, a gente melhorou, é mais fácil ler o código. Imagina você ler 50 linhas de código para ler, para inserir dois contatos.
Sim.
Como a gente fazia na no web.
Verdade.
A gente era para deixar o tema de discussão desse podcast aberto, porque a gente já saiu de...
A gente já
foi para o rumo de canto já.
Mas acabou sendo os contatos.
As primeiras vezes.
As primeiras vezes de tudo, né? Porque a gente teve a primeira vez com programação e teve a primeira vez com novas tecnologias e etc. E eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente conseguir ir para frente. Seguir a vida.
Agora, coisa que eu tô me lembrando é que uma primeira vez que eu não vou esquecer é a primeira vez com Python. Python é a linguagem de programação de altíssimo nível, que você precisa de pouquíssima coisa, extremamente fácil de aprender, de uso geral. Ah, eu quero fazer uma calculadora para somar dois números. Posso usar Python? Posso. Quero fazer um algoritmo para análise de imagem, de tomografia. Posso fazer com Python? Então, a primeira coisa que eu olhei quando eu comecei a programar em Python, mexer com Python, foi que ele leva a organização do código em si muito a sério. Muito a sério. Ele, muito, ele, muito. É outro nível.
Ele pega
se você não aprendeu a ser organizado...
Ruim, ele pega A.
É. Se você não aprendeu a fazer, arrumar seu código antes, você vai para Python... Você vai ter que aprender, ou você aprende ou não roda, porque é o jeito dele delimitar blocos de instruções é usando indentação. É um negócio... E eu passei horas para descobrir, eu falei, meu Deus, por que não tá fazendo isso? Ele não precisa de chave, como é que eu faço?
Então, a minha primeira tentativa com Python, na verdade até hoje, ainda é meio frustrado, porque eu não consigo me... Como é que eu falo? É justamente essa questão da organização do Python, de tipo, não ter chaves e etc. não ter ponto e vírgula. Isso me dá um bloqueio muito grande para eu aprender Python. Hoje em dia eu ainda sofro com isso, de tentar botar, colocar na minha cabeça a semântica do código em Java, a escrita dele, não entra na minha cabeça, e eu acabo tendo muita dificuldade com isso. Eu hoje, atualmente, eu tô estudando Node.js, trabalho já também com o Java, né, que foi o que a gente aprendeu em geral, mas acaba que, tipo, linguagens como Python não entram na minha cabeça justamente por causa disso, essa diferença de semântica é muito, muito grande pra mim.
Eu acho que é por isso, agora analisando esse ponto, que a maioria das faculdades, elas iniciam o primeiro contato com programação, quando não é com o português estruturado, que é o pseudocódigo, que é o Portugal, quando eles não utilizam isso para introduzir a programação pro pessoal de primeiro período, eles usam o C. E eu acho que, obviamente, isso tem no principal objetivo, não. O principal motivo disso é que você tem uma tonelada de outras linguagens que são baseadas em C. Então, você aprendendo C, você automaticamente aprende... simultaneamente, você vai aprendendo como é que vai funcionar a sintaxe de Java, de C++, de JavaScript, de C#, e de uma série de outras linguagens. Que é isso, jovem, eu vou trazer Francisco aqui pra... Olha, se você falar mal de JavaScript, eu chamo Manel.
Manel já vem com as figurinhas dele pronto. Lado de JavaScript já.
Mas, tipo assim, é isso que eu vejo, que eu acho interessante, porque essa sacada de você utilizar C para introduzir e não Python, que é uma linguagem nova e mais fácil. Porque você aprendendo Python, é mais fácil para você aprender outras linguagens. Mais fácil, não, desculpa, mais difícil, porque Python, ele tem um jeito dele muito próprio. Que é o questão, tipo assim, você não tem ponto e vírgula, você não tem chave, o que delimita blocos de instruções é justamente indentação. E, tipo, eu não tenho conhecimento de outra linguagem que faça isso. Não sei se R faz, não, R não faz isso. Então, tipo assim, com C fica bem mais fácil você ser introduzido, você sair de programação 2 e utiliza C, estrutura e você ser introduzido à programação 3. Estrutura de dados com um C, Deus, que é horroroso. E você ser introduzido a programação 3, que é com Java, é bem mais fácil, é bem mais amigável do que você sair de Python, que é uma estrutura completamente diferente, de declaração de variável, de tipagem, de função, declaração das coisas, e você ser introduzido a Java.
Eu acho que é justamente isso, a dificuldade, por exemplo, quem vem de Java vai para Python, acaba tendo essa dificuldade, né, de aprendizado, como quem vem ao contrário, né, quem vem de Python para Java é completamente difícil essa, como é que fala, aquela palavrinha, adaptação.
Que outras primeiras... O primeiro contato com programação que a gente precisa falar aqui, que eu não tô lembrando. Não, porque o ruim é que a gente só tem mais exemplos de Java.
É.
Tem um primeiro contato que é configurando o Spring MVC. Quem vai tá começando em Java e vai pra Java Web e topa com o Spring MVC, pula pra Spring Boot. Ele já deixa pra você... Tá, porque, tipo assim, Spring MVC é maravilhoso, não tenho o que reclamar de Spring MVC. Mas eu me lembro que eu relutei pra tentar aprender Spring MVC, foi questão de meses. Porque eu tentava, e o contato com ele era tão difícil, porque a configuração, não era nem você programar, mas configurar o ambiente, era tão difícil, tão trabalhoso, que uma pessoa que tava com uma vez era chato demais, né? Tipo assim, estou tentando aqui, configurei duas coisas, deu errado, não quero mais trabalhar com isso. Eu não vou mexer, eu prefiro programar minhas 50 linhas de código. Então, essa é uma das primeiras vezes que mais me marcou, né? Que tipo, eu precisava usar no meu estágio. E eu só aprendi, apesar dos apesares, por trancos e barrancos, porque eu fui forçado a aprender. Eu aprendi e eu não terminava o estágio. Sim. E tipo assim, é nesses pontos que eu entendo o pessoal que tem dificuldade para iniciação à programação, porque do mesmo jeito eu olho assim, eu sou uma pessoa, entre aspas, experiente com programação e tive dificuldade para um senhor JEG para configurar o Spring MVC. Eu fico imaginando uma pessoa que nunca viu programação na vida, não sabe o que é um algoritmo, não sabe o que é uma variável, não sabe nada disso, ser introduzido no primeiro dia de aula, pá, tá aqui o código para você trabalhar. Então, tipo assim, eu entendo o porquê programação, o primeiro contato com programação pode ser assustador para alguns.
E de boa para outros. Porque a gente sabe que atualmente... É. Tipo assim, tem pessoas que têm uma facilidade tão grande com programação que, tipo, você acaba estudando, essa pessoa acaba estudando uma semana e do nada já chega com um sistema capaz de derrubar um míssil, não sei de onde. Mas é difícil encontrar pessoas desse tipo que tem esse primeiro contato muito bom com programação, mas existe também.
É, quando a gente encontra pessoas assim, desse nível, a gente tranca num canto, deixa trancado dentro de um quarto, bota só, empurra só a comida assim por debaixo da porta, só pra não ter perigo de fazer mal à sociedade.
Então é isso, esse foi o nosso papo, né, sobre o nosso primeiro contato com programação. E, vovó, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Não.
Então é isso.
Não, eu não vou falar do lado negro da força, porque não é um negócio não, muito bom ainda pra falar.
Não fale. Vamos ter um episódio pra falar sobre essas tecnologias mais escondidas, né? E com certeza você será convidado.
Você vai entrar nesse abismo de dor e sofrimento.
Não, vai ser de boa, vai ser safe. Não vou sofrer não, mas vou botar você pra sofrer pra falar.
Eu tô vendo uma mensagem ali aparecendo. Será que o meu orientador... Oi, digo...
Ah, oi. Deixa eu ver. Não, tem mensagem aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado aos que participaram, né? Que teve aqui uma participação realmente boa. Atualmente, temos só uma pessoa assistindo. Que eu acredito que seja eu mesmo. Mas aí teve a participação de Luan... Luan Félix, Juliana. Deixa eu ver aqui.
E Luan?
Jefferson. Luan César. Da faculdade.
Luan que foi arremessado fora de um veículo.
Sim, Luan que foi arremessado fora do veículo. Então é isso, valeu.